Ora viva, meus caros, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje iremos nos debruçar sobre a vida de uma consola que, para quem ouve o nosso podcast, sabe que significa muito para nós. Mas antes disso, apresentações acima de tudo. Comigo está a Tiago Carvalho, Product Manager da marca Ardidas. Como estás, Gil? Tudo bem?
Então, como é que está? Ardidas, marca nova.
Exatamente. Aquela... Sim, sim, sim.
Engraçado.
É. Tens que lidar com isso todos os dias.
Tenho que lidar todos os dias com isso, opá, faz parte. Eu comigo tenho a André Leitão, que é um gerente incendiário. Como é que estás, André?
Sou um quê?
Um gerente incendiário. Não sabes o que é um gerente incendiário?
Diz-me o que é que eu faço, pá.
Portanto, tu és aquele...
Explica-me a minha profissão.
Aquele gerente com uma ótima capacidade de resolver problemas, que és tu próprio que os causas. Que é só para ficares com o louvor de os resolver.
Muito bem.
Portanto, tu metes
e
a
eu
casa
sou bom
arder.
Nesse trabalho, sou, recebo um quadro de funcionário de mês.
Opa,
ou
não sei, bom, Bruno, diz-me tu. Tu é que já estás em gerente, portanto.
Pai, não recebi nada em casa. Portanto,
não recebeste nenhum quadro em casa?
Acho que
pronto.
Não, pá.
Funcionário do mês?
Não.
Não? Pronto.
Acho que não. Acho que
vamos
não.
Ter que tratar disso.
No episódio de hoje falaremos do percurso de vida da Nintendo Switch e para isso temos connosco um convidado de peso. Jorge Vieira, ferreiro gigante de Hyrule, o único capaz de reparar a Master Sword. Como estás, Jorge?
Eu estou bem, obrigado, mas eu acho que não vou ser capaz de tão cedo de reparar a Master Sword. Acho que ainda vai demorar mais um bocadinho. Se calhar vou ter que chamar aí o Tiago para ajudar, porque já estou a ver pelo lado do André, vai ser difícil, já que é o agente incendiário. É melhor chamar alguém com o mínimo de segurança, para tratar do tema.
Pronto.
Pá, muito bom. Eu só agora percebi que era agente incendiário, eu percebi gerente incendiário, que era tipo um gerente que geria,
sim,
alguma coisa e que estava sempre a...
Gerente incendiário, sim.
Ah, é gerente, gerente. Eu percebi a gente. Eu percebi a gente.
Então ouvi bem.
Eu percebi a gente.
Pá, porque eu a gente identificava logo, agora gerente estava-me a imaginar, ou seja, eu destruo os meus próprios negócios, já percebi. Bom, malta, para quem não conhece o Jorge, ele foi fundador da revista Smash, esteve envolvido em projetos como a Bimotor Gamer e Hype e é neste momento o gestor de produto da Nintendo Portugal. Olha, Jorge, nós só temos de agradecer o facto de teres sido tão fixe connosco numa altura tumultuosa, no bom sentido, em que estão a acontecer coisas muito importantes na Nintendo. Ontem, por exemplo, tivemos uma amostra exclusiva de gameplay do novo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e a revelação de uma Nintendo Switch temática para celebrar este mesmo lançamento. É incrível que tu tenhas tirado um pouco do teu tempo para falares connosco, com os old gamers, e por isso estamos-te muito gratos. Obrigado por isso, pá.
Agora é essa.
Obrigado,
prazer é todo meu. Prazer é todo meu.
Antes de iniciarmos o episódio, Gil, queres nos falar um bocadinho acerca aqui de uma coisa que aconteceu e que nos deixou completamente sensibilizados, pá?
Ah, posso falar. O que é que é o que nós temos aqui, esta mensagem a passar? É para agradecer ao nosso ouvinte, Fábio Soares, que teve a gentileza de nos presentear com umas chaves. Chaves esta, que depois nós vamos fazer um concurso que era para sortear estas chaves ou um felizardo, que é para vocês poderem jogar mais um bocadinho. É ou não é verdade, André?
Exatamente, pá. E em concreto, portanto, aqui que ele nos forneceu é da coleção do Batman, a Arkham Collection. Portanto, vocês vão ter acesso aos três jogos, à trilogia do Batman, sendo que duas delas já temos episódios gravados aqui no podcast, então já podem ouvir quer do Arkham Asylum, quer do Arkham Knight, que foi o último. Portanto, falta-nos fazer episódio do jogo do meio, que eu por acaso ainda não joguei, portanto tenho que jogar isso para completarmos também a trilogia aqui no podcast. Mas é mesmo verdade, portanto, ficámos completamente sensibilizados, sem palavras, por este gesto do Fábio. O Fábio mandou-nos a mensagem exatamente a agradecer o facto de nós termos feito um ano de podcast e disse: olha, comprei aqui uma chave para vocês poderem fazer giveaway no vosso podcast e fazerem uma festa bonita. Portanto, malta, agradeçam ao Fábio o facto de irmos ter este concurso que nós vamos fazer para atribuir esta chave. Já agora, como é que vai ser o concurso, Gil, e quais é que são as regras do concurso? Explica aí à malta.
Portanto, o concurso que nós vamos fazer é um concurso que vai ser bastante engraçado. Que é o quê? O pessoal que nos chega vai ter que nos atribuir profissões, tanto a mim como a ti. Nós no final, depois de termos toda a listagem das profissões que nos vão atribuir, vamos escolher três concorrentes. Esses três concorrentes não somos nós que decidimos o vencedor, porque parece mal, que é para não dizerem que a balança vai pesar para qualquer lado. Esses três concorrentes vão para a roda da sorte e vamos ver quem é que vai ser o felizardo a ganhar este aqui.
Exatamente, malta, este concurso vai estar a decorrer até dia 18 deste mês, portanto enviem-nos as nossas profissões, a minha e a do Gil. Sejam criativos, sejam pá, brincalhões,
sejam
façam
muito criativos,
engraçadas. Enviem-nos para pode ser para o nosso e-mail, por DM no Instagram, da forma que vocês, desde que nos cheguem, vocês estão a concorrer. Nós vamos selecionar então, como Gil disse, as três melhores e depois vamos fazer, à semelhança do episódio de especial Natal, vamos fazer uma roleta com os três e portanto sairá um vencedor à sorte dentre os três melhores, e nós falaremos acerca disso aqui no podcast. Os vencedores irão ser divulgados no último episódio desta temporada do Old Gamers, portanto têm cerca de 15 dias para concorrer, têm muito tempo, estejam à vontade e mandem as vossas ideias.
E André, não te esqueças de também de avisar os nossos ouvintes que aqui neste concurso vai toda a gente ganhar, porque nós vamos utilizar depois as vossas profissões depois na nova temporada. Portanto, sejam mesmo muito criativos, porque eu gostava de atribuir umas boas profissões ao André.
Exatamente, malta. Atenção, coisas ofensivas não entrarão, portanto faremos essa seleção, mas à partida eu acredito que todas as profissões acredito que as pessoas vão ser boas nesse sentido e que vamos conseguir inserir as profissões de toda a gente.
É verdade, portanto sejam muito criativos, que nós depois vamos ver as melhores escolhas.
Pá, como fixe é nós termos neste momento pessoas na comunidade do Old Gamers, os nossos ouvintes, que estão dispostos a dizer: olha, gostamos do vosso podcast, tomem aqui uma chave de um jogo para oferecerem. Pá, não há mesmo palavras. Gil, meu estimado compincha, explica às pessoas como nos podem seguir e estar a par do nosso podcast medíocre para não perderem nenhum episódio.
Olha, como é que podem fazer? Através de todos os sítios que nós estamos: Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, no Spotify, YouTube, no Instagram, Facebook. É só pesquisarem por Old Gamers e nós vamos lá aparecer com as caras bonitas, novos episódios. E para quem quiser, também estamos no Folha do Lidl, ao lado das alfaces, portanto.
Eram vocês, quando eu fui ao Lidl, eram vocês que lá estavam, só não tinha reparado.
Estás a ver, okay, o Jorge, okay, já okay.
viu? E cabra, nós estamos lá ao lado das alfaces.
Perfeito.
Muito bem. Malta, vamos então dar início a mais um episódio. Sejam muito bem-vindos ao Old Gamers.
Ash, don't you old gamers wear pants?
We love video games, that's red.
Old Gamers, I am the danger.
Kitty, vem me buscar.
Old Gamers, hot smash.
Old Gamers took the dark side of the force.
Adrian, the Old Gamers are here.
Pikachu, Pikachu.
Robin, let's go. This podcast will start soon.
Old Gamers, here comes a new challenger.
Nintendo é um nome que, atrevo-me a dizer, toda a gente no mundo conhece. É uma Coca-Cola, uma Gillette ou um Quispo. São aquelas marcas que se excedem de tal forma no mercado e fazem tão parte da sua história e ADN que veem o seu nome muitas vezes confundido com o próprio produto. Não existe ninguém que ouça o nome Nintendo e não associe imediatamente aos seus videojogos icónicos do Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong ou Metroid. Poucos devem saber, no entanto, que esta empresa começou por fazer baralhos de carta tradicionais japoneses em 1889, em Kyoto, no Japão, e que trabalhou com a Sony para lançarem uma nova consola com suporte de CDs que quase matou a existência da PlayStation. Hoje falamos acerca da sua última e mais recente consola, a Nintendo Switch.
Play the games you want, wherever you are, however you like. With the Nintendo Switch system, you can play on your TV or game on the go. It's your call. And if you're dedicated to handheld play, well, so is the sleek, lightweight Nintendo Switch Lite system.
Após dominar o mercado de consolas portáteis e se estabelecer nas domésticas de forma imperativa, o sol nem sempre brilhou para esta empresa nipónica, é que a Wii U correu para não sermos muito duros, menos bem do que esperado, e o desafio era gigante. Recuperar de uma consola que não teve o sucesso pretendido, inovar a indústria e juntar dois mundos aparentemente opostos, as consolas portáteis com as domésticas. Parece difícil, certo? Aquela serpente de seis cabeças que temos de defrontar com um fósforo e sem saber de que forma o acendemos. Pois é, mas é aí que surge a Nintendo Switch, a primeira consola híbrida que tanto funcionava na televisão como no autocarro. O seu sistema inovador de Joy-Cons permitiu que com apenas um sistema dois jogadores fizessem partidas entre si, aliando um sistema exclusivo de vibração chamada HD Rumble, baseada na tecnologia de feedback háptico. Apresentou-se ao mundo como um verdadeiro canivete suíço, capaz de tudo, em qualquer situação possível. Como se isto não fosse suficiente, estreia-se com um título que ainda hoje é considerado como um dos melhores jogos da história, que se mostrou revolucionário na sua abordagem aos jogos de mundo aberto, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Temos muito que falar hoje, meus compinchas, e como sempre, dando prioridade ao nosso convidado, gostava já de despachar este tópico da frente, Jorge. Uhum. Quando é que sai a nova Nintendo Switch, a Nintendo Switch 2?
Não sai tão cedo. Não sai tão cedo. Vai demorar ainda algum tempo até que saia, porque a Nintendo Switch ainda tem muito para dar, e acho que os últimos meses têm mostrado exatamente isso. Os últimos meses, em termos de lançamentos, e o que vem aí. Que também vem muita coisa boa a caminho, e que acho que mostra que a consola está viva e recomenda-se.
Ok, é justo. Sendo o atual gestor de produto da Nintendo e pensando em toda a vida próspera que esta consola teve, a sua flexibilidade inovadora e exclusiva, a sua abertura a third parties, o seu... Quando é que sai a Nintendo Switch 2, Jorge? Epá, temos de saber isso. É que precisamos criar uma conta poupança. É que isto não é só consola, pá. É um Pro Controller, é a bolsa protetora, é a protetora de ecrã. Isto é um investimento grande, pá.
Imensa gente com a mesma dúvida, mas eu posso garantir-vos aqui hoje que a próxima consola da Nintendo não vai sair tão cedo. Muita gente que aponta que vai sair, eles vão anunciar a consola, agora vão lançar o Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, e logo a seguir eles vão anunciar uma nova consola. Aliás, havia gente que estava a dizer que íamos anunciar uma nova consola exatamente para coincidir com o lançamento do novo Legend of Zelda.
O André foi um deles. Epa, o André
eu tinha essa teoria.
Não só o André, há muita gente, ainda lembro um ilustre membro da comunidade nintendista em Portugal, o Tiago Marafona, que também dizia isso.
Todos à espera ser o tiro pela culatra.
Posso garantir-vos que não vai ser com o Legend of Zelda, não vai sair no verão, não vai sair depois do verão, portanto, posso garantir-vos que quem está à espera de comprar a próxima consola da Nintendo e não tem nenhuma consola, não tem nenhuma Nintendo Switch, pode comprar a Nintendo Switch à vontade, que vai ser um ótimo investimento. Vai esperar muito tempo até chegar à próxima consola.
Olha, e aproveitem, porque foi anunciado ontem o novo modelo temático do Breath of the Wild, que é, pá, que consola bonita. Tu viste, Gil?
Vi, espetacular a consola, está muito fixe. Aquela consola até não é OLED.
É.
Pelo menos não pode ser, a imagem é OLED. Ah, fixe. Boa cena. Por acaso, a consola está muito bonita, pá, está muito bonita. Tenho que perder a cabeça, tenho que me endividar, não tenho hipótese.
Não é preciso. Pá, não queremos ninguém endividar-se para comprar consolas.
Para comprar consolas.
Tem que aprender a fazer poupanças.
Ele é gestor de produto da Ardidas, pá.
Ok. Então se ele é gestor de produto da Ardidas, ele compra 10 para oferecer lá. Para oferecer lá na empresa.
Agora, a sério, podemos começar pelo início, bem antes da Switch ter sido anunciada. Tu sentes que existia medo por parte do público cá em Portugal depois da consola Wii U? O que é que aconteceu com a Wii U em concreto? Se poderá dizer o fracasso que ela teve, uhum, também teve a mesma força cá em Portugal? Conta-nos um bocadinho acerca disto. Ou seja, quando foi a entrada da Switch, sabia esse receio do público já ter desistido do mundo Nintendo?
Não. Aqui o que não é uma questão de medo. O que há é, claramente, a Nintendo acho que é um bocadinho uma prova disso. Há obviamente ideias e conceitos que funcionam muito bem, e depois há outras ideias e conceitos que não funcionam tão bem no mercado. E acho que a Nintendo, claramente, no mundo dos videojogos, é o melhor exemplo disso, de uma empresa que, lá está, para o bem e para o mal, tenta sempre apresentar algo diferente, algo de novo no mundo dos videojogos, e obviamente depois o mercado logo dita, os consumidores logo ditam se esses conceitos realmente fazem sentido ou não. No caso da Wii U, o que aconteceu é, vínhamos de um período em que a Wii e a Nintendo DS tinham sido êxitos estrondosos, não é? Nos primeiros anos do século XXI. Suceder-lhes nunca iria ser fácil, nunca iria ser uma tarefa fácil. Ou quanto muito, poderia ser mais fácil se a Nintendo seguisse um bocadinho aquele padrão de lançar uma Wii 2 ou uma Wii HD, como muita gente pedia na altura. E lá está. E basicamente o que se tentou fazer foi apresentar de novo algo um bocado diferente. E se, embora, pese embora, depois o próprio conceito, e isso, há vários fatores que podem ter contribuído para a Wii U não ter obtido o mesmo sucesso que a Wii, a verdade é que se olharmos para o catálogo de jogos da Wii U, isso é algo que muita gente tem sublinhado ao longo dos últimos anos, e olhando depois para as adaptações que se fizeram de jogos da Wii U para a Switch, a verdade é que a Wii U teve um catálogo de jogos, se calhar, do melhor que a Nintendo fez na sua história. Se pensarmos no Mario Kart 8, no Splatoon, no Super Mario 3D World, muita gente dizia que era um dos melhores jogos Mario 3D de sempre.
O próprio Breath of the Wild, que saiu para lá também.
O próprio Breath of the Wild, mas pronto, esse já saiu mesmo no fim de vida, mas... Eu próprio me lembro ainda mesmo no arranque da Wii U, portanto, um jogo como o Nintendo Land, que tinha uma série de ideias geniais para utilizar a questão do duplo ecrã, o que os jogadores viam na televisão não correspondia àquilo que o outro jogador via no ecrã do gamepad da Wii U. Tudo isso, acho que é um pouco aquela ideia que é preciso deixar passar os anos, um bocadinho o tempo, para perceber o real impacto de uma consola. E, por exemplo, ainda um bocadinho à volta deste tema, eu agora causa-me sorrisos, tem-me causado sorrisos nos últimos tempos, observar tanta gente, por exemplo, a falar do Metroid Prime e do Resident Evil 4, e recordar o que na altura do lançamento para a GameCube, quando na altura a GameCube também não era, se calhar, a consola de eleição dos gamers, e causa-me sorriso toda a gente dizer que o Metroid Prime e que o Resident Evil neste momento são dos melhores jogos deste ano, e algumas pessoas, lá está, algumas pessoas se calhar com um bocadinho mais de memória lembrarem-se, sim, atenção, mas isso basicamente eram jogos emblemáticos da GameCube, e na altura se calhar não houve assim tanta gente a dar-lhes o valor devido como estão-lhes a dar agora. E pronto, acho que é um pouco isso. É preciso às vezes também um bocadinho o contexto histórico para perceber como é que realmente o mercado de videojogos funciona.
Sim, achas, já agora, apanhando aqui o atalho de foice, achas que a quantidade de portes que foi feita do Wii U para a Nintendo Switch invalida neste momento uma compra da Wii U em segunda mão? Claro que já não estão a ser comercializadas, mas... por parte de outros jogadores, ou é mesmo uma tentativa da empresa dizer, bom, achamos que estes jogos não conseguiram ter, não conseguiram chegar às pessoas que realmente deveriam ter chegado, e então vamos colocá-las neste momento na consola com mais sucesso da Nintendo.
Não, mas eu acho que não invalida. O que se tentou fazer, obviamente, foi, tendo em conta que a Wii U não foi uma consola tão bem sucedida, foi não deixar exatamente esses jogos tão bons que foram lançados na Wii U ficar basicamente limitados a uma plataforma que muita gente não teve acesso, e portanto foi um bocadinho trazer esses jogos para uma plataforma que tem muito mais gente a jogar e que para muita gente é a primeira vez que está a experimentar esses jogos. É um bocadinho, eu já vi, por exemplo, muita gente também, é um bocadinho esta discussão que há sempre à volta dos remakes e dos remasters, e muita gente acha porque é que eles são lançados, não faz sentido. E por outro lado, eu vejo gente, por exemplo, que nunca tinha jogado Resident Evil 4 e que estão a descobri-lo pela primeira vez, e obviamente faz todo o sentido para essas pessoas que nunca jogaram esses jogos, faz todo o sentido que esses jogos sejam disponibilizados novamente nesta altura. É um bocadinho, às vezes Eu percebo que há quem acompanha mais de perto e que quem, por exemplo, jogou na Wii U e comprou esses jogos, para eles possa ser um bocadinho a sensação de ok, estão novamente a reaproveitar estes lançamentos em vez de apostar em novos títulos. Mas é um bocadinho olhar para o copo meio vazio, não é? Porque,
meio vazio.
Porque para muito mais gente é a primeira vez que eles estão a descobrir esses jogos. Eu vejo isso, por exemplo, no caso do Mario Kart. O Mario Kart é o nosso jogo mais vendido da Nintendo Switch e eu vejo imensa gente que está a descobrir o Mario Kart pela primeira vez. Mas imensa gente. Então cá em Portugal então, nem se fala.
Pá, fantástico. E faz sentido, eu tenho um exemplo, olha que estás a falar do Resident Evil. Eu sou um grande fã do Resident Evil em geral, mas do 4 em particular. Uhum. É o jogo que mais deve ter acabado na minha vida. Eu tenho um amigo meu, pá, que também estava a entrar na série, e eu comprei-lhe o Resident Evil 4 na altura, que era a versão HD. Pá, ele não entrou naquilo e ele disse, meio a brincar, meio a sério na altura, ainda não havia anunciado nada, e ele disse, pá, eu não consigo entrar neste gameplay, já sinto que está muito datado, quando fizerem o remake disto eu vou lá, pronto, e está a jogar agora. Portanto, é verdade, faz todo sentido, é que às vezes nem é a questão da pessoa não ter acesso, é a questão da pessoa já não conseguir pegar, por exemplo, os Resident Evil os primeiros, com aquele sistema de câmara fixa também já não funcionam para mim, não
exato,
consigo.
Exato, é um passo um bocadinho para eu. Eu a mim às vezes só pronto, cada um obviamente é livre de exprimir a sua opinião, mas às vezes a mim só o que me faz espécie é ver as mesmas pessoas que criticaram determinados jogos que foram adaptados neste caso da Switch da Wii U e depois vê-los em pulgas para jogar em primeira mão o Resident Sim. Evil 4 porque nunca tinham jogado o Resident Evil 4 antes e depois é perceber aqui então, mas onde é que fica aqui a coerência? Só é bom quando nós não jogamos, mas não somos capazes de perceber que há uma série de outras pessoas que podem também não ter jogado outros títulos, não é? Portanto, é um bocadinho
claro, passado. Claro, sem dúvida. Olha, eu estou nessa fila porque eu quero muito jogar o Wind Waker, o Zelda. E,
Nunca jogaste claro. O Wind Waker?
Nunca joguei ao Wind Waker. Oh, e o que eu quero muito enorme. Jogar ao Wind Waker e, estou a aguardar.
Isso é uma pronto. Falha enorme.
Eu sei, pá. E é tudo naquele jogo me agrada. Tudo.
Olha, a versão do Wind Waker para a Wii U estava magnífica, portanto, lá está. Estavas há pouco a perguntar se fazia sentido ou não ainda comprar uma Wii U em segunda mão, só para jogar ao Wind Waker já valia a pena.
Já faz sentido, já faz tudo.
Já faz sentido, exatamente.
Eu acredito. Gil, dispara aí, eu sei que tens aí umas questões para o Jorge.
Não, pá, as questões que tenho é tudo relativo à Switch, mas é à minha, que eu não tenho, não cheguei a comprar a Switch normal, comprei a Lite. E
estás satisfeito ou não?
Um bocado, não vou dizer muito satisfeito. É assim, aquilo para jogar, aquilo foi, comprei para dar à minha filha, e aquilo para a gente jogar jogos normal, só uma pessoa, é porreiro.
Claro,
mas quando a gente convida o Leitão para ir lá à casa e o Leitão lá vem com os Joy-Cons e liga aquilo à televisão, a pequena depois já fica assim um bocado chateada porque é que o dela não dá para ligar à televisão.
Pois, sabes qual é o remédio para isso, não sabes?
Sei, é fazer o meu crédito.
Exatamente. Gerente de ardidas, claramente tem que fazer um upgrade.
É, tem que fazer um upgrade, não tem hipótese. Pá, já anda a prometer algum tempo, vai ter que ser. Vou ter que abrir os cordões à bolsa. Mas acho engraçado, Jorge, porque é que ela vem assim bloqueada? Porque isso, pelo menos aquilo que andei já a pesquisar, dizem que é um bloqueio. Não sei se é assim.
Mas um bloqueio em que sentido? Não percebi.
Não sei, eu sim. Aquilo que andei a pesquisar para perceber porque é que aquilo não dá para ligar à televisão.
Ah, Lite. Estás a falar
da Lite. Da Lite.
Pronto.
Porque aquilo é algum tipo de bloqueio ou é feito mesmo?
Não. Isso aí. O conceito da consola foi feito exatamente para isso. Ou seja, porque havia basicamente. Não é uma questão de obrigar, lá está. Aqui ninguém é obrigado porque obviamente
claro,
dá-se a opção à escolha do consumidor. Mas o que acontece é que, lá está, voltarmos a pensar um bocadinho no sentido inverso, tentarmos pôr-nos um bocadinho na pele de outras pessoas. Há pessoas, e isso nós, obviamente nós temos todos mercado e as coisas não se fazem assim tipo às cegas, faz com uma intenção. E há pessoas para quem, para elas não fazia... Não, não gostam de jogar na televisão, não, ou seja, não têm por hábito jogar na televisão e só gostam mesmo de jogar em modo portátil. Uhum. E para eles não fazia sentido estar a pagar um extra mais para ter a base ligada à televisão, para ter os Joy-Cons. Para eles o que fazia só sentido era ter uma consola, mesmo daquelas tradicionais, em que mais leve também, em que basicamente só querem basicamente só para aquilo. E portanto, para essas pessoas, a Nintendo Switch Lite é um bocadinho para essas pessoas. É para aquelas.
Fui enganado,
Ainda hoje, por acaso, tive uma conversa com uma pessoa exatamente a propósito disso, em que ele estava a dizer exatamente isso, que tinha um modelo da Switch e que estava a pensar, ele sim, adquirir uma Lite, porque não conseguia, tinha que partilhar também com o filho a consola, e muitas vezes queria jogar, e o filho também queria, e um queria jogar uma coisa, outro queria jogar outra, e eu estava-me exatamente a perguntar o que é que eu achava. Eu estava a dizer, mas se a questão é, por exemplo, tu teres uma consola para poderes estar tu a jogar os teus jogos, ou poderes ir para qualquer lado e estar a avançar um bocadinho nos teus jogos favoritos, uhum, lá claro, é uma ótima opção. Porque se é só para ter um uso pessoal só teu, a Lite é uma ótima opção. E é mais barato.
Isso é verdade.
E é mais barato.
Eu nesse aspecto não tenho nada contra, porque acabei o Legends of Zelda, graças à Nintendo, e às horinhas que dispus para jogar, e é espetacular. Agora, achei engraçado é existir a possibilidade de ligar os Joy-Cons à Nintendo e depois não conseguir fazer mais nada com ela, a não ser jogar eu.
Era porque aí foi tentar um bocadinho também dar a possibilidade, se quiseres jogar, porque há jogos que obviamente precisam dos Joy-Cons, o Mario Party, por exemplo. Isso, por exemplo, é não bloquear a hipótese de tu poderes. Obviamente o ecrã é bastante mais pequeno, não é? Do que a televisão. Eu conheço gente que pega numa Lite, mete tipo em modo ecrã, não é? Só ecrã, e usa um Joy-Con, só usa um controller Pro, porque gostam mais de jogar com o controller Pro no ecrã.
Sim.
Isto é um bocadinho a dar.
Um Just Dance também faz sentido.
A opção a todos. Tentar um bocadinho dar a opção a toda a gente, para toda a gente ficar satisfeita.
Mas eles podiam a posterior poder disponibilizar, penso eu, para quem utilizou e comprou a Switch Lite, podiam ter aquela possibilidade de dar, arranjar um extensor para a gente poder jogar na televisão, já gastou dinheiro, para não gastar outra vez.
Basicamente, Gil, tu queres uma Switch Lite que não é Lite. Tu queres uma Switch normal.
Não é isso.
O Gil quer uma Switch normal. Já percebi.
Exatamente.
Normal quero, mas já quero há muito tempo. Mas a coisa da Lite, o que eu acho engraçado é que a gente compra, eu na altura quando comprei foi para dar à pequenita, pronto, é o mais barato, já sei que eventualmente se cair e o cara estragar, é mais barato que a grande, pronto. Claro. Mas depois quando a gente começa a jogar, começa a pensar assim, bem, se desse para comprar aqui o adaptador para ligar à televisão era fixe, já gastei dinheiro na console e já... O juntava o telo agradável, podia dar para
fazer. Mas na prática, depois se calhar o que te acontecia era ias comprar o adaptador e ficava-te pelo preço da outra, mas podia teres comprado logo normal.
Sim.
É isso. E atenção, e há uma coisa importante aqui a dizer, que é no lançamento da Switch Lite, a comunicação foi exímia, portanto, todas as pessoas que viram a comunicação, todos os anúncios. É extremamente claro de que não dá para ligar à televisão, que é um conceito feito para quem vem da Nintendo 3DS e da parte dos Game Boys e das consolas portáteis, e que esse é o formato favorito deles jogar, que é uma consola feita para essas pessoas. Pá, e quando tu me disseste que ias comprar a Switch Lite, eu disse-te logo, foi a primeira coisa que eu te disse, pá, atenção, porque...
Não dá para
ligar à TV, vais cortar aí muitas funcionalidades.
É para ela. Antes fosse para mim, não é? Se fosse para o meu uso pessoal, se calhar comprava logo.
Mas o Tiago
já sabia que ia sair ao OLED agora do Legend of Zelda.
Do Legend of Zelda não sabia.
Ele já estava a preparar o terreno. Ele já estava a preparar
mais informação.
O OLED já desde o Natal que ando muito tentado. Anda ali e ando-me a controlar um
bocado. É verdade.
Ando-me a controlar um bocado. A qualquer lado que vá, olho para o LED, lá vou eu.
É fazer poupança.
Mas começa-se a perder.
Jorge, Eu estou curioso acerca de uma coisa, que é como é que foram os primeiros anos da Switch em Portugal. Estou curioso, uhum. porque foi revelado recentemente que a Switch é neste momento a consola da Nintendo mais vendida em Portugal, uhum. e a terceira consola também mais vendida em todo o mundo. Portanto, eu julgo que em primeiro lugar está a PlayStation 2 e em segundo a Nintendo DS.
Exato.
Que é uma coisa pá, super é fantástico e ao mesmo tempo super curioso, que é no top 3 estão duas consolas Nintendo, sendo que bom, vamos, a Switch é uma híbrida, mas tecnicamente duas portáteis. Portanto, isto também quer dizer um bocadinho acerca do mercado e do que é que as pessoas realmente procuram numa consola. E todos sabemos que a PlayStation 2, pronto, está ali e que é impossível de bater por causa da questão dos DVDs, e que na altura era também o leitor DVD mais barato que as pessoas podiam comprar, e ter aquele mistura com a consola foi muito bem jogado.
A PlayStation 2 é a mesma Nintendo DS, não é? São duas consolas do seu tempo, basicamente. É um tempo diferente do que vivemos hoje.
Sim, exatamente. Opa, e atenção, eu ontem à noite estava a jogar a minha Nintendo DS, portanto estou no Pokémon White neste momento. Pá, é uma consola que eu adoro e eu gosto muito de viajar. Por exemplo, pá, eu agora em agosto vou fazer uma viagem longa, e não me sinto confortável em levar a Nintendo Switch, porque todas as razões. Pá, e vou levar a minha Nintendo DS e tenho lá muitos jogos para terminar, portanto é uma consola fantástica, mesmo nos dias de hoje. Portanto, nós aconselhamos muito que as pessoas entrem nesse mundo. Mas estou curioso para saber portanto, tivemos esta escadinha em que basicamente estamos no topo, mas o primeiro ano como é que foi? Como é que foi a recepção desta consola cá em Portugal?
Cá em Portugal especificamente, ou te interessa saber?
Sim.
Pronto, cá em Portugal, naturalmente, depois de virmos dos anos da Wii U, da Nintendo 3DS, claramente as pessoas, acho eu, falando mais no primeiro ano, normalmente estamos a comunicar mais para gamers mesmo, para aqueles primeiros fãs que estão atentos a todos os melhores videojogos. E claramente o que me pareceu que aconteceu foi fãs da Nintendo, ou seja, todos aqueles que tinham comprado a Wii U e que obviamente tinham acompanhado a evolução dos jogos da Nintendo ao longo dos anos, acho que nem foi tanto no lançamento da Switch, acho que foi logo a partir do momento em que a Switch foi revelada naquele vídeo célebre em outubro, em que se mostrava basicamente se revelou o conceito híbrido, não é? Lembram-se daquele célebre vídeo em que está o rapaz a jogar o Breath of the Wild da televisão e que o cão começa a ladrar e que ele vai buscar a consola e vai-se embora. Pronto, eu acho que aí quem era fã da Nintendo, basicamente esse vídeo vendeu a consola. Portanto, todos eles tinham decidido logo à partida que iam comprar a Switch. O que aconteceu foi que todos aqueles que estavam um bocadinho mais céticos em relação a... E cá em Portugal, não há que negar, há uns anos atrás, claramente a Nintendo ainda era vista como uma consola secundária, praticamente, ou seja, como algo que não fazia parte logo à partida da lista de compras dos gamers. O que aconteceu é que o primeiro ano foi tão forte em termos de lançamentos, se vocês recordarem, arrancou logo com o Breath of the Wild, mas depois tivemos o Mario Kart, depois logo a seguir tivemos o Donkey Kong, tivemos o Splatoon. Ou seja, aquilo foi sempre em crescendo. Depois, no final do ano, tivemos o Super Mario Odyssey. Portanto, nós tivemos um ano fortíssimo em termos de lançamentos. E também tivemos logo os third parties a apoiar com uma série de títulos que ajudaram a criar aquela imagem que sim, que esta era a que era verdadeiramente a consola. O conceito híbrido estava aí para durar. E acho que foi o que aconteceu um bocadinho cá em Portugal. Ou seja, cá em Portugal, lentamente, mesmo as pessoas que estavam mais céticas, começaram-se a, primeiro, tinham um bocadinho de dúvidas, depois as dúvidas foram dando lugar à curiosidade, porque e também todos aqueles que já tinham a consola, isto aqui funciona muito também ainda por word of mouth, não é? As pessoas vão à casa de amigos, vêm a consola em ação, vêm como é que a consola funciona. Eu ainda me recordo que havia muita dúvida de será que aquilo funciona mesmo assim como eles estão a mostrar no vídeo, que um tipo mete a consola e tira e aquilo fica logo o jogo no ecrã. E eu ainda me recordo, por exemplo, no showroom da Nintendo, nós temos lá pessoas em que era um bocadinho o teste do algodão, em que nós próprios dizemos, não, façam vocês, que é para... Se vocês não acham que é truque, façam vocês. E realmente as pessoas perceberam que aquilo é instantâneo. Que eles perceberam que aquilo era instantâneo, não é? Punham a consola na doca, punha a aparecer a imagem na televisão, vice-versa, portanto...
Quando o André foi lá à casa, foi assim que funcionou. Pronto, professores lá a ver o que é que estava a acontecer, o que é isto?
Foi um bocadinho isso que aconteceu. E eu acho que ao fim ali, quando, em 2018, tivemos o Super Smash Bros. Ultimate, que é, já é quase um clássico, que mesmo quem não é fã da Nintendo gosta de jogar, porque é daqueles jogos, daquelas experiências que não tens em mais lado nenhum. E depois em 2019 veio o Pokémon Sword and Shield, portanto, tudo o que é fã de Pokémon também entrou no universo, e que criou-se esta bola de neve. E acho que, obviamente, os apoios de third parties, principalmente jogos indies, por exemplo, foi super importante, porque a Nintendo Switch tornou-se a consola de eleição para tudo o que é jogo independente. E pronto, e criou-se a bola de neve. E cá em Portugal o que aconteceu foi exatamente isso. Nós basicamente fomos alimentando esta bola de neve e conseguimos basicamente cada vez mais gente, cada vez mais fãs de videojogos, e não só, se juntassem à festa.
Sim, mas há uma altura em que o comboio começa realmente a andar a full steam, digamos assim. Foi o quê? No segundo, no terceiro ano?
Eu diria que foi ali por volta de 2019, sim. A partir de 2019.
Ok, ok. Faz sentido.
Quando as pessoas... É natural. Pelo menos aquelas pessoas... Lá está, especialmente cá em Portugal.
Na pandemia houve um boom gigante, não é?
Sim, cá em Portugal especialmente. Aquelas pessoas tinham mais algumas dúvidas sobre se realmente... Lá está, se a Nintendo Switch ia capaz de replicar o êxito da Wii, ou se ia chegar ali uma altura que aquilo ia parar e iria haver menos lançamentos. Acho que basicamente os gamers perceberam que não, que era mesmo a valer, que a Nintendo Switch já começava a ter um catálogo imenso de jogos, não só da Nintendo, mas de third parties, e que portanto que era uma aposta segura e que valia a pena comprar a consola.
Sim, e nós já tivemos várias conversas acerca disso cá no podcast, e acho que até foi o Gil que tinha mencionado uma coisa muito bem, que é a Nintendo abre-se a um público que normalmente não é gamer, e quando essa cartada entra a sério, não é?
Isso aconteceu
com o Wii. Isso aconteceu com o Wii. Eu na altura cheguei a falar também na Nintendo DS com o Brain Trainer, que abriu ali um público idoso, e para uma coisa maravilhosa, é um jogo para ajudar-te a combater, bem, combater, pelo menos a atenuar algumas questões de doenças como Alzheimer e tudo mais. Portanto, para além de ter um papel recreativo, de entretenimento, tem também um papel importante nessa parte. E portanto, de repente temos uma coisa que se abre a um leque, pá, tão variado como seres humanos, que é crianças, adolescentes, idosos. Sendo que é muito difícil no ter um público idoso a jogar videojogos, digo eu. Isto é um achismo, mas eu imagino que na maioria não seja um público que esteja muito aberto a novas tecnologias, não é?
Sim, mas eu acho que aqui é um bocadinho a ideia. Acho que a Nintendo há anos que vem cultivando isso, que é o objetivo é fazer chegar ao mundo dos videojogos ao maior número possível de pessoas. É tornar os videojogos acessíveis a toda a gente, não só a quem é gamer, como é óbvio, que esses obviamente são aqueles que estão naturalmente mais interessados, mas todas aquelas pessoas que por norma não jogam ou não se interessam por videojogos, normalmente o que eu penso é que há sempre um jogo para todas as pessoas. Ou seja, acho que os videojogos têm essa capacidade de terem um conceito ou uma ideia que é capaz de interessar a qualquer pessoa. A questão aqui é fazer o clique com essa pessoa. Porque lá está, porque se pensarmos mesmo em clássicos, tipo, imaginem por exemplo um Tetris. Eu conheço imensa gente que não é gamer, mas que se puseres o Tetris à frente, as pessoas vão jogar. Porque o conceito é tão simples e os controles são tão intuitivos que qualquer pessoa percebe qual é que é o objetivo daquele jogo e divertem-se a jogar. E quem fala num Tetris, pegando agora já aqui na Nintendo Switch, fala do Ring Fit Adventure, fala do Nintendo Switch Sports. Jogos que são...
Mario Party,
jogos que são acessíveis para toda a gente começar a jogar, que por outro lado, mesmo para gamers, tem uma componente mais complexa, no sentido que tu, se quiseres realmente explorar o jogo e dominar o jogo, por exemplo, eu na brincadeira costumo dizer que para mim o Ring Fit Adventure é dos jogos mais hardcore da Nintendo Switch. Se tu quiseres levar aquilo mesmo a sério, quiseres fazer o modo aventura, tu tens que suar as tupinhas, literalmente, para conseguires acabar o modo aventura daquele jogo.
Eu acabei, pá. Eu acabei.
Pronto, lá está.
Que ele é um
UFC. Sei bem, tens toda a razão naquilo que tu dizes.
Mas lá está, os gamers olham para o Ring Fit Adventure, lá está, às vezes é um bocadinho o preconceito, ou porque é um sistema de controle diferente, ou porque, lá está, estão habituados a ter o gamepad e como é que eles já utilizam outro tipo de controle, acham que eles já não é propriamente um jogo hardcore. Mas lá está, eu acho que às vezes é um bocadinho abrirmos um bocadinho a nossa mente, abrirmos os horizontes e percebermos, porque acho que são este tipo de experiências, este tipo de jogos que nos ajudam a chegar cada vez mais ao maior número de pessoas. Isso é importante para o mercado de videojogos, porque senão, basicamente, íamos ficar limitados aqui um bocadinho. Às vezes também comparo isto com um bocadinho com, não sei se vocês gostam de música ou não, mas comparo isto com heavy metal, e se fores normalmente a concertos de heavy metal hoje em dia, tu vês que a franja etária já é tudo aquela malta old school, mais velha, 30 e 40 para cima.
Pois.
Que claramente houve ali uma paragem no tempo, em que... Agora, hoje em dia, já há novas gerações, já começa a haver novamente um recuperar do velho espírito do metal, mas lá está, isso tem que estar em constante mutação e constante alargamento, porque senão vamos basicamente, em vez de alargar o funil, estamos só a estreitar.
Pois,
sem sombra de dúvida. E aquilo que estavas a falar acerca dessa tudo o que estiveste a falar até agora, há uma coisa muito importante, que é o fator que muitos chamam fator gimmick da Nintendo. Na realidade, o que acontece é que é um fator de inovação, não é? Portanto, nós sabemos sempre que sai uma consola da Nintendo, vai haver ali alguma coisa que vai ser trazida que é diferente, que obriga a pessoa a interagir com o jogo de uma maneira diferente. Epá, e isso faz... Eu estive a pensar nisso em preparação aqui para este podcast, que é, faz com que a própria experiência de desembrulho de uma consola da Nintendo seja um momento mágico e especial. E eu estava a pensar nisso porque nós já falámos aqui no podcast várias vezes no Natal, em que eu comprei a minha Nintendo Switch, e que eu, pá, nunca me vou esquecer porque veio com o Zelda.
Nós falámos muito neste podcast, não é no Natal que tu compraste, é que no Natal é que tu recebes tudo, de videojogos, consolas. Exatamente. É tudo no Natal.
Há sempre tu és na Vasco, não é?
É sempre uma boa altura.
É sempre uma boa altura.
É pá, sim. E, mas aquilo foi o processo todo. Desde o desembrulho, desde abrir, desde descobrir a consola, de perceber como é que os Joy-Cons funcionavam, onde é que encaixavam, para que é que servem estas fitinhas, e agora a dock como é que é, e depois estar a instalar as coisas e estar ali com a família, e a primeira vez que o Zelda entra, e a primeira vez que nós estamos com o Link no meio de Hyrule, e a família toda à volta a olhar para o ecrã e a dizer, pá, o meu pai que é pintor, ele a dizer, pá, isso parece uma aguarela viva, e isso está incrível, e toda a gente a dizer, pá, agora vai para a direita e vai para... É uma coisa que eu nunca irei esquecer, e eu acho que isso prende-se realmente com o facto de a Nintendo conseguir trazer sempre com cada consola uma coisa diferente, que nos obriga a olhar para aquilo e dizer, epá, bolas, espera aí, eu tenho que... Isto aqui é novo. Que é o contrário. Nada contra, eu adoro a minha PlayStation e irei sempre ter uma PlayStation, mas são aquelas consolas, nós já sabemos ao que é que vamos, não é? Portanto, sai a PlayStation 5, sai a PlayStation 6, pronto, há aqui uma coisa ou outra que... Mas acaba sempre por ser a mesma experiência, nós já sabemos ao que vamos. Dá a ideia com a Nintendo, é tipo o Kinder, e eu estou ansioso por saber qual é que será a nova gimmick que irá trazer a uma futura Nintendo Switch no futuro.
Pensei que ias questionar outra vez.
Não. Já desisti, já percebi que não vou arrancar nada. Já percebi, não vale a pena.
Mas pode questionar. Mas a questão é essa. Para muita gente, tu estás a falar dessa questão, dessa componente diferenciadora de uma consola para a outra, mas o que eu leio é muita gente que não quer nada disso. Que só quer uma próxima consola igualzinha à Nintendo Switch, mais potente, mais nada. Não querem mais nada.
É que não é isso, a Nintendo não é isso. É assim, também quem é que nós somos? É importante dizer isso, não é? Nós somos um podcast sem qualquer tipo de pretensão. Nós não pertencemos à imprensa nem de videojogos, não somos reviewers, não somos profissionais disto. Nós somos apenas dois tipos que adoram jogar videojogos, amigos desde sempre que trocam e emprestam jogos um ao outro e jogam, e que decidiram criar aqui um espaço onde pelos vistos há pessoas que gostam de nos ouvir e em que nós damos as nossas opiniões, mas portanto isto vale o que vale, mas para mim a Nintendo é obrigar-nos a lidar com algo novo e a interagir com o jogo de uma maneira nova e de uma maneira diferente. Tivemos isso com o dual screen, tivemos isso com o Wii U, em que pela primeira vez temos um segundo ecrã que funciona em conjunto com a televisão. Agora temos a Nintendo Switch ou 3D sem óculos da Nintendo 3DS. Portanto,
Há sempre qualquer coisa. Há sempre uma surpresa.
É isso.
Eu só estou à espera que saia a Nintendo Switch em BR. Isso é que era. Não andar por casa com a Nintendo nos olhos.
Para mim, a Nintendo é isso. Portanto, a minha expectativa, volto a dizer, de uma pessoa que não é profissional nem nada da indústria, mas a minha expectativa será sempre essa, e pelo menos acho que não vou ser desiludido. De toda a forma, acho que fizemos aqui um bom resumo acerca do que esta consola é. Eu fiz apenas aqui um apanhado, meus caros, de uns jogos que eu acho que são assim relevantes nestes anos que nós tivemos com a Nintendo Switch.
Vais ficar agora um quarto de hora.
Eventualmente eu me tiver assim esquecido algum que vocês achem que realmente deveria estar igual aqui, epá, faça um favor. Então vamos remontar para 2017, ok? No ano em que a Nintendo Switch saiu. Epá, para mim, os melhores jogos do lançamento que foram, como é óbvio, o The Legend of Zelda, o Breath of the Wild, o Sniper Clips e o Super Bomberman. Depois, neste ano mesmo, tivemos o Super Mario Odyssey, portanto, logo aqui dois jogos para Game of the Year, basicamente, em 2017. Splatoon 2, o Mario Plus Rabbids Kingdom Come Battle, foi um jogo que eu joguei muito tardiamente, mas que é fantástico. E uma parceria incrível da Ubisoft com a Nintendo, fazer um jogo destes tão diferente, que agora teve uma sequela igualmente boa. O Mario Kart 8 Deluxe. Eu não posso deixar de dizer isto, The Elder Scrolls Skyrim, porque, tem a Master Sword e o Alien Shield, portanto isto era obrigatório, e o Rayman Legends. Portanto, estes foram assim os que para mim eu selecionei para 2017. Isto é um ano do caraças.
É um ano fortíssimo. Toda a gente ainda hoje me diz isso. Toda a gente ainda hoje me diz isso.
Isto é um ano muito forte. É que é do género. Pronto, falaste
no Donkey Kong, não é? No Donkey Kong também. Muita gente ainda também recorda com saudade.
O Country?
Donkey Kong Country, sim. Tropical Freeze. Exatamente. Desse ano.
Fortíssimo. O Arms,
que era um dos novos IPs.
O Arms, exatamente. Tenho ainda que jogar esse. Estou de olho nele já há algum tempo. Olha, e por acaso estávamos a falar em off acerca das demos. Foi um dos que experimentei demo na Nintendo Switch. Foi do Arms. Gil, aqui o que é que te sai? O que é que te sai mais? É o Zelda, claro, não é?
Epá, o Zelda, isto também vendo por coisa dos miúdos, o Sonic Mania, também que é um jogo espetacular. O que eles jogam mais também é Minecraft, são sempre colados naquilo.
Claro, óbvio. Que foi um porte também. Bem, o Minecraft também acabou por estar em todo lado.
O Minecraft também em todo lado.
Minecraft é dos jogos mais populares. Continua a ser.
Sim. O Minecraft, aquilo, eles adoram aquilo. Fogo.
Avançando para 2018, reparem nisto: Super Smash Bros. Ultimate. O Celeste, que também é um tópico interessante, que é. De que forma a Nintendo conseguiu abrir a porta a third parties e indies para se tornar ainda mais poderosa, também é uma coisa que foi muito inteligente da parte da Nintendo. Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee, é pá, que é poderemos dizer, talvez um remake do Pokémon Yellow, que é um jogo fantástico. O Dead Cells, que veio para a Switch, e que é um Metroidvania incrível. Dragon Ball FighterZ, que já temos cá episódio, sim, disso no podcast. O Dark Souls Remastered, temos um Dark Souls, uhum, na portátil. O Mario Tennis Aces, Valkyria Chronicles, que é um RPG incrível que eu gosto muito. E cá está o Fortnite, em 2018. Foi em 2018,
Gil. Uhum. Foi em 2018.
O vício da tua filha chegou à consola portátil.
Foi.
A partir daí
nunca mais foi a mesma.
O novo mundo se abriu.
Eu não sei o que é que eles ainda viram naquele jogo. É sempre saltar e construir. Os soldados trolhas, que é o que eu chamo. Eu não jogo aquele jogo porque não gosto de soldados trolhas.
Jogo de soldados trolhas. 2019, Ring Fit Adventure, o Link's Awakening. E aqui também é importante vermos a importância que os remakes têm. Nós já falámos acerca disto, mas, por exemplo, eu nunca tinha jogado o Link's Awakening no Game Boy, e foi a primeira vez que eu joguei e que descobri este jogo.
Mais um bom exemplo de um jogo, de um clássico,
cá está,
adaptado aos tempos modernos e que faz sentido para quem nunca experimentou.
Pá, e tão bonito e respeitador da obra original. Porque, entretanto, agora com a chegada dos jogos de Game Boy, de Game Boy Advance à Nintendo Switch, as pessoas vão poder comprar. O Link's Awakening está lá, certo?
Acho que sim. Penso que sim, se bem me recordo.
Eu penso que sim, o Link's Awakening está. Portanto, as pessoas conseguem fazer a comparação. Epá, e tem aquele aspecto pinipom que foi fantástico. O Pokémon Sword and Shield, obviamente. Fire Emblem Three Houses, uhum, Luigi's Mansion 3, uhum, o Astral Chain, o Super Mario Maker 2, o Alien Isolation, houve testes feitos e, ao que parece, o jogo corre e é melhor graficamente na Nintendo Switch do que na PlayStation 4,
daqueles jogos que ninguém acredita, só vendo.
Só jogando.
Não, oh Gil, eu tenho tempo de estar este. É pá, porque é um jogo soberbo e tu não te vais acreditar, porque é mesmo fantástico. E já agora, talho de foice, neste mesmo ano, um port incrível do Witcher 3.
Que ainda hoje
eu digo, pá, eu joguei o Witcher 3 na Nintendo Switch. E muitas das vezes as pessoas vêm dizer, epá, mas isso graficamente não é a coisa mais bem concedida, tens consolas em que isso corre melhor. E eu, certo, mas diz-me lá de que outra forma é que conseguirias jogar o Witcher 3 na pausa de trabalho.
Exato.
Ou no autocarro a caminho para casa.
Exato.
E teres a possibilidade de dizer isto, eu joguei o Witcher 3 num comboio, num autocarro, numa pausa de uma hora para almoçar. E tenho aquilo nas minhas mãos a correr, o Witcher 3 completo, sem cortes, e a correr de uma forma bastante, bastante agradável, pá. E foi um jogo que adorei virar na Nintendo Switch, e é considerado o porte milagroso. Cavalhos abriu aqui a porta, que é para o Doom, por exemplo, também foi outro, uhum, que surpreendeu bastante. Foi um porte. O Mortal Kombat 11 também eu jogo na Switch, uhum, e corre bastante, bastante bem. Temos vários, mas eu acho que o Witcher 3 será talvez o mais ambicioso, não concordas, Jorge?
Talvez. O No Man's Sky também está impressionante.
O No Man's Sky,
No Man's Sky.
Sim,
o que eles conseguiram meter ali também está impressionante.
Dentro de uma cassete.
Fantástico.
Fogo.
Eu diria que esses três, o Alien Isolation, o do Witcher 3 e o No Man's Sky, eventualmente são aquelas conversões que eu acho que realmente é impressionante o trabalho que eles fizeram.
Sim, concordo completamente. É fantástico. O Crash Bandicoot Racing, que pronto, para quem já fez tudo o que tinha a fazer no Mario Kart, é uma alternativa incrível. O Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy e, como é óbvio, Resident Evil 4, que eu fiz questão de comprar mais uma vez, vez na Nintendo Switch, portanto fiz lá a minha sétima playthrough do jogo. E neste momento, quando chegar ao Porto, vou jogar novamente na minha Nintendo Switch. Portanto, o remake vai para o Gil para ele jogar. E eu vou jogar mais uma vez o Resident Evil 4 na Switch.
Old school.
Sim, pá, tenho que ir lá pela oitava vez, porque é um jogo fantástico. E portanto, Pá, estamos aqui a passar, reparem malta, para quem tem dúvidas, Nintendo Switch, não, aliás, não é só para quem tem dúvidas, há muito este discurso às vezes que é, pá, Nintendo é para crianças, são jogos muito infantis. É pá, vão lá jogar Mortal Kombat 11, vão lá jogar Doom.
E é também para crianças, e é também para crianças. Não há qualquer. Às vezes dizem isso com um tom depreciativo, mas quando me dizem, ah, mas a Nintendo Switch é para crianças, eu sim, sim, a Nintendo Switch é para crianças, mas é para crianças de todas as idades.
Exatamente, exatamente. É para despertar todas... a criança que está dentro de nós, não é?
É para despertar a criança que está dentro de cada toda um, a gente. Portanto,
claro.
E acho que só pelo apanhar de jogos que estás aí a fazer, já deu para perceber que isso vai mesmo dos 7 aos 77, quase.
A toda a gente. Porque se entrarmos em 2020, Animal Crossing.
É verdade, o jogo da pandemia, não é como ficou conhecido.
Sim, e eu coloquei aqui, pá, o Immortals, coloquei o The Outer Worlds, coloquei o Kakarot, o Streets of Rage 4, o Mario Kart Live Home Circuit, que mais uma vez foi uma reinvenção de uma saga de jogos da Nintendo em que levaram aquilo a um patamar, a um novo patamar, não é?
Já está.
Mas isto podia ser só Animal Crossing. Se eu tivesse aqui 2020, Animal Crossing estava feito. Não era preciso ter mais jogos.
O jogo que toda a gente jogou em 2020.
Toda a gente jogou, foi um jogo que pôs muita gente dentro do mundo da Nintendo. Eu disse isto no episódio com o Ricardo e falámos aqui com o Gil. Eu acordava ao domingo cedo para ir trocar nabos com não sei quem, para fazer não sei o que mais. Portanto, foi um jogo que manteve as pessoas ocupadas e alegres durante a fase da pandemia.
Distraídas.
E foi o jogo. Sim, sim, sim. Pá, mas eu gosto de pensar, sou positivo, gosto de pensar que as pessoas quando estão naquele mundo tão alegre.
É, o Animal Crossing mesmo cá em Portugal é impressionante, pá, de longe das séries que mais cresceram com a Nintendo Switch cá em Portugal. Porque na Nintendo 3DS era praticamente um jogo para fãs de Nintendo e pouco mais, e com a Nintendo Switch tornou-se basicamente um jogo para toda a gente. Cresceu de uma forma incrível e trouxe muita gente para o universo da Nintendo.
Pá, incrível
mesmo. Também foi um jogo muito procurado. Também era um jogo que é preciso muito a fazer. É normal, não é? Aquele é um jogo tipo Sims, não é? Só que
sim, mas é um jogo muito descontraído. Ou seja, lá está. Normalmente os gamers olham para o Animal Crossing e pensam, ah, isto é mais, ou um jogo para crianças, ou um jogo para raparigas, ou. Ah, é muito fácil colocar-lhe um carimbo em cima, não é?
Pois, e só depois um rótulo, e mas só sem depois experimentar, de, não é?
E só depois de jogar é que percebes que mesmo para gamers hardcore, há ali uma série de mecânicas que basicamente vão buscar muito, às vezes, ao conceito da gamificação, à lógica dos achievements, porque todo o próprio jogo te estimula a saltares de desafio em desafio, tu crias os teus próprios desafios ali, portanto tanto podes jogar de uma forma muito relaxada, como podes jogar de uma maneira que tu queres basicamente criar a melhor ilha com a melhor decoração possível, e tu vês mesmo na altura, há ilhas incríveis, tu vais ao YouTube para pesquisar as melhores ilhas do Animal Crossing New Horizons, e tu vês lá recriações de filmes de anime, de animes.
O André já me pôs a pesquisar isso. O André, por acaso, já me pôs a perder tempo nisso, de ver as ilhas. E há cada construção fenomenal.
É impressionante.
O André teve o gosto de mostrar a ilha dele. Onde tem um ringue do Mortal Kombat. E onde tem um Starbucks, e onde tem um Lidl, e onde tem. Onde o André tem tudo, pá. O André tem tudo o que precisa de viver para viver ali.
Que maravilha.
Mas uma das coisas engraçadas no Animal Crossing, eu acho que é principalmente o facto de tu não teres um objetivo claro e concreto no jogo. Normalmente, ainda que no New Horizons, pronto, tu vais tendo, pá, nem que seja de aumentares a tua casa, mas mesmo aí, eu acho que o conceito do jogo é tu crias um bocadinho os teus próprios objetivos, porque há pessoas que podem não querer ter a casa com todas as assoalhadas como eu tenho e pretendem mais investir na parte de encontrar e fazer a parte de trocar obras de arte e de negociar com não sei quem ou aumentar a cidade num determinado ponto. Ou seja, não é um jogo típico nesse sentido, e foi engraçado ver que fez confusão na cabeça de muitas pessoas que estão habituadas a que os jogos tenham objetivos muito claros e concretos, que é tu para ganhares ou para subires nível ou para dares upgrade ou quer que seja, tens que fazer isto. E o Animal Crossing simplesmente diz: vive, pronto, faz o que tu quiseres, faz os amigos que quiseres fazer na ilha, investe no jogo da forma que tu bem quiseres. E eu acho que é isso que traz o lado libertador no Animal Crossing, e aquele lado de pá, sem pressão. E é, quer dizer, esta é a minha opinião, não é? Vale o que vale, mas acho que é o que te faz sentir aliviado com aquele jogo, que é, pá, eu não tenho, o jogo não me está a pressionar para nada. Eu vou entrar aqui nesta ilha e agora apetece-me pescar e eu vou receber uma reward por isso. E a seguir apetece-me fazer outra coisa qualquer e vou ser recompensado. E amanhã volto cá e faço outra coisa qualquer. Não tenho que estar a seguir uma série de checkpoints.
Claro, não precisas estar a seguir um parâmetro. É muito idêntico ao Sims. Mas também já falámos disso, que é um jogo que tu é que queres, fazes o teu objetivo e tu é que queres o teu jogo diário. E claro, depois aí vais deixando de fluir o jogo e vais encontrando tudo. Por acaso é um jogo que a minha filha já manda a pedir há muito tempo. Tem que perder
o Animal Crossing?
O Animal Crossing. Tem que perder a cabeça também.
Pá, sim.
Tem que vender mais um rim.
Eu já te disse que se eu tivesse físico, emprestava-te, mas comprei em digital.
Então, oh, não consigo fazer. Oh.
Faz 2021. Mario Party Superstars, Metroid Dread. Fantástico, Gil. Tenho que emprestar este para te jogares. O The Legend of Zelda Skyward Sword. Super Mario 3D World Bowser's Fury, o Monster Hunter Rise, meu Deus, o que eu me perdi no Monster Hunter Rise, o porte do Hades, brutal, tivemos o Pokémon Shining Pearl, e depois tivemos aqui um porte, pronto, que eu tive por aqui, que era o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, que também é um porte fantástico deste jogo. E assim chegamos a 2022 com Splatoon 3, Pokémon Arceus, Bayonetta 3, o Scarlet and Violet, o No Man's Sky que nós já falámos, o jogo do Tartarugas Ninja, incrível, os portes do Portal, da Valve. E reparem nisto, nós temos aqui, e era com isto que eu queria chegar, com este apanhado de jogos. Que é.
São as dezenas.
Sim,
resmas deles.
Sim, mas a questão aqui é a seguinte: que é, vou voltar a ressalvar porque é que no nosso episódio de top 5, a Nintendo Switch eu coloquei em primeiro lugar como a minha melhor
consola
de sempre. Uhum. Sim, isto prende-se, não é só por ser Nintendo, não é? É pela. Acho que é a consola mais completa de todas. Porque tu consegues ir buscar, como Jorge estava a dizer, jogos para todas as idades, para todos os estilos. Seja jogos da Nintendo, jogos third parties, jogas onde quiseres. Opa, honestamente eu não consigo ver uma coisa de errado aqui. E era isso que eu queria mostrar aqui, que é, nós temos uma oferta tão grande de jogos. Numa consola que teve a inteligência de o fazer, porque Jorge, não sei se estarei certo naquilo que eu estou a dizer, mas a minha percepção é, por exemplo, na Wii U vocês foram muito fechados aos third parties.
Sim, porque lá está, porque normalmente também os próprios third parties dependem muito também daquilo que se chamou o momentum da plataforma, não é? E portanto, e se a consola ao fim de 1, 2, 3 anos não consegue ganhar esse momentum tão rapidamente quanto possível, os próprios third parties ficam com algumas dúvidas e tomam as suas decisões com base na base instalada da consola. E com a Switch não aconteceu isso, né? Com a Switch, logo após aquele primeiro ano de lançamentos vertiginosos em que basicamente a consola disparou logo rapidamente em termos de vendas, o apoio todo a nível de third party veio atrás, juntamente com o sucesso da consola.
Sim, e, mas não havia também, eu li alguma coisa acerca disso, não havia também algum, ou seja, a forma como a consola estava construída, uhum, era mais difícil para os programadores de não era tão fácil para eles de fazerem um port de versões de outras consolas, por exemplo, como está a ser na Nintendo Switch, que esse processo, pelo que sei, está a ser bem mais fácil.
E não só isso, o próprio desenho da consola, com a questão da utilização do segundo ecrã, do gamepad, também criava ali alguns obstáculos para fazer algumas adaptações tão escorreitas como se fizeram na Nintendo Switch, que é muito mais simples fazer uma adaptação. Lá está. De um jogo para PC, para outras plataformas, em que a única questão ali que é preciso um bocadinho ter em conta é a lógica de como é que se faz exatamente o switch do modo TV para o modo portátil e ter isso em consideração no desenvolvimento do jogo e na otimização do jogo.
Tudo bem, tudo bem. Para aqueles que ainda não compraram uma Nintendo Switch, vamos ver se o Jorge consegue convencer a malta. O que é que tem, além de ter que gastar dinheiro, não é?
Claro, tem que gastar dinheiro.
Com que jogos é que tudo que nós falámos até
agora, se tudo o que nós falámos até agora não convenceu, epá, eu não sei o que é que vai convencer.
Mas é difícil, para muita gente é muito difícil.
Sim, mas é sempre mesmo. Eu às vezes ainda encontro algumas pessoas, especialmente malta mais gamers, não tanto, porque os gamers obviamente estão a par das novidades e estão informados e eles já sabem todo este elencar de jogos do catálogo da Switch, os gamers conhecem, portanto é mesmo uma questão de gostos, de pensarem que faz sentido ou não, mas às vezes eu encontro malta mais jogadores casuais e que têm algumas dúvidas sobre que jogos existem ou não existem, e por exemplo vejo malta que, por exemplo, não existem jogos de futebol tão bons, e eu normalmente eles digo, ok, temos o FIFA na Switch, que está para jogar em modo portátil, não é se calhar a mesma versão como tens em outras plataformas, mas tens aqui a grande vantagem em que podes jogar em modo portátil em qualquer lugar FIFA. E portanto só isso já é uma grande vantagem.
Claro, claro. Por acaso o André tem uma história assim. Tem uma história, o André, depois ele conta do FIFA.
Para quem gosta de jogar FIFA, só o simples facto de jogar em modo portátil acho que é uma grande mais-valia. Mesmo para quem gosta de futebol, por exemplo, outro jogo que às vezes eu não vejo tão realçado é, por exemplo, o Football Manager, que muita gente joga no PC, e que tem uma versão para a Switch que está, na minha opinião, que eu era velho fã da série, felizmente já deixei de jogar porque tive mesmo que me obrigar a deixar de jogar porque não perdi demasiado tempo e dormia muito pouco para aquilo que eu preciso de dormir, mas o Football Manager tem uma versão para a Switch magnífica e eles costumam lançar todos os anos as versões anuais e eles têm vindo a melhorar cada vez mais a própria interface do jogo. E okay, lá está, jogar Football Manager em modo portátil, em qualquer lugar, é absolutamente fenomenal.
Sim.
Para quem gosta de jogos de carros e normalmente a malta diz, não, na Switch só existe, a Switch é Mario Kart. Jogos de carros é Mario Kart. E depois eu começo a pensar, mas por exemplo, tens jogos mesmo simuladores, tens o WRC na Switch, tens o Race Driver da Codemasters na Switch, que tem uma ótima versão para a Switch. Mesmo para quem gosta de clássicos, tens o Virtual Racing, Que está magnífico na Switch, para quem gosta da velha experiência de máquinas de arcada.
O Grid também está muito bom.
Tens o Grid, exatamente. Portanto, tens muitos jogos, mesmo para quem gosta de jogos de carros ou para quem gosta de jogos de futebol, tens imensos jogos.
Então, tens aqui um leque disponível de jogos.
Portanto, eu compreendo, pessoal, lá está, o André, para o André ele elege a Switch como a consola de eleição dele de sempre, pronto, isso eu acho que depende de cada um. Agora, quem ainda não comprou uma Nintendo Switch, ainda tem dúvidas, para aqueles que têm dúvidas, se vale a pena ainda investir, porque está aí a aparecer uma nova consola, é isso que eu posso dizer claramente, não vai sair tão cedo uma nova consola, portanto vão mais do que a tempo de entrar no mundo da Switch neste momento. Bom, e quem tiver dúvidas sobre o catálogo, acho que esta conversa que tivemos aqui, acho que basicamente dissipa qualquer dúvida que possa haver sobre o catálogo de jogos que existem disponíveis para a Switch.
Eu espero que depois deste episódio vai toda a gente andar a correr atrás da Nintendo Switch, porque eles não vão estar à espera de, da nova consola, então as vendas, graças ao Old Gamers, vai subir.
Acho que sim, acho que toda a gente devia ouvir a nossa conversa.
Somos mesmo nós que fazemos a diferença.
Somos nós que estamos a fazer a diferença.
Mas olha, Gil, obrigado por teres dado aí o toque, pá, porque eu queria de facto partilhar essa história com o Jorge, é mesmo incrível, porque eu fui fazer uma viagem, olha, por acaso na altura ao Japão. E no primeiro voo estava um tipo ao meu lado com um fato de treino,
uhum.
E eu reparei que o tipo era desportista ou pronto, praticava um desporto, era treinador, o que é que seja, e eu gosto muito de jogar FIFA.
Só porque estava fato de treino. Não podia ser, sei lá, o presidente.
Pá, mas tinha
um ar atlético.
Não é isso, tinha um emblema. Epá, ele estava com outras pessoas que também estavam equipadas, tinham um emblema. Pá, havia ali um. Eu não sabia era que era futebol, percebes? Podia ser, mas que era um desporto coletivo. Era, de certeza absoluta. Podia ser bilhar, mas opa, eu naquela de convencido, e na altura estava a jogar o Skyrim, eu pá, virem para ele e disse: olha, desculpa lá, por acaso gostas de futebol, e ou és de algum clube de futebol e tal? Ele: pá, sim, jogo futebol e não sei o quê. Eu: olha, queres jogar FIFA comigo? E o gajo: pá, quero. Então eu baixei o coisinho do avião. Com uma pessoa que eu não conhecia lado nenhum, tirei os Joy-Cons e fomos jogar uma partida de FIFA, e ele disse: pá, tu vais com quê? Eu vou com o Porto, e tu vais, e ele: pá, procura aí com o meu clube, o clube onde eu jogo está aí no FIFA. Eu: ah, é? E ele: pá, sim, só que tens que ir à segunda divisão de Espanha. E pá, eu estou a procurar aí, tá? O gajo esteve-me a mostrar a equipa dele. Começámos a jogar, fizemos o jogo do Porto contra o clube que eu já não me lembro, peço imensa desculpa. Terminamos o jogo e ele diz assim: pá, agora temos que ir a um Portugal-Espanha, porque eu quero derrotar com o meu país. Eu: vamos lá. Começámos a jogar, pá, estávamos a vibrar no avião com aquilo, os amigos dele ao lado, a saírem do lugar, veio aos poder a falar com eles duas vezes para eles voltarem a sentar, porque estavam a vibrar com o jogo. Sim, pá, então, porque eu marco, entretanto, um golão com...
Tu recriaste no avião, basicamente, o vídeo da apresentação da Switch.
Exatamente. Eu ia chegar aí, mas é exatamente isso, é a história que nós contamos aqui no podcast, já contámos para essa história duas vezes. Eu vivi um anúncio da Nintendo, pá, porque, e depois, a parte mais épica é que está 2-2, vamos a prolongamento, ninguém marca, vamos a penaltis, epá, e estamos nos penaltis, ele está naquela de: pá, eu não sei se quero fazer penaltis, se calhar fazemos assim, e aparece ao hospedeiro e diz: olhem, vou-vos pedir que desliguem equipamentos eletrónicos e levantem tudo, porque estamos prestes a aterrar. E nós olhámos um para o outro, tréguas, cumprimentámos as mãos, ele deu-me um lenço típico do local dele, da cidade dele, em agradecimento. Epá, e eu pensei: o que é que aconteceu aqui?
Criaste ali uma ligação gira naquele voo.
Pá, sim, e é um anúncio da Nintendo, literalmente, porque há o anúncio da Nintendo em que estão os tipos no aeroporto a jogar um com o outro. Exatamente. E eu na altura ria-me, e houve muitas piadas acerca disso também, que é: epá, quem é que está no aeroporto e de repente chega um gajo e começa a jogar? Não, malta, acontece.
Pois é. Ainda me lembro da malta também a brincar: ai, não sei o que, eles vão para cima do terraço do prédio fazer uma festa, e quem é que vai lá estar a jogar, não sei o quê. E eu olho para aquilo e só penso: pois, é que vai haver algum momento, algum grupo que vai estar exatamente a fazer aquilo, não é? Vai estar a colocar a Switch em cima de uma mesa e vai estar a malta à volta da mesa a divertir-se.
Pá, sem dúvida. Claro, e olha, e agora vou-vos dar um exemplo mais recente, que o Gil não sabe, porque aconteceu mesmo há cerca de 3 dias. Eu sou professor de educação física no primeiro ciclo. E basicamente, durante uma das aulas...
Não sabia.
Não, não sabias da história. Pá, porque há um aluno meu que aparece lá com uma t-shirt do Mario, e eu digo-lhe: olha, gosto. O professor gosta da Nintendo. Ele: ah, o professor também joga e tal. Pá, sim, o professor também pode jogar. Também gosto.
Também tenho vida.
Ele: pá, há um jogo que eu sei que o professor não me ganha. Qual é que é? Mario Kart. Eu: ah, é? Amanhã estamos aí no intervalo. E estávamos lá no intervalo. Levei a minha Switch, de repente tenho os miúdos todos à nossa volta e nós a fazermos uma corrida épica de Mario Kart.
Mas deixaste o miúdo ganhar, epá, certo?
Eu volto a dizer, não vou comentar, eu volto a dizer.
Eu tenho a minha dignidade.
Pá. Eu tenho a minha dignidade e a consola sabe que eu estava com o meu user jogo.
Pois, eu sei,
o meu user não pode ficar. Não, claro que deixei, claro certo, que deixei
certo,
ganhar.
Certo, certo.
Pá, não vamos deixar em aberto. mas sim, é isso. Pronto, isto pode parecer até que estamos aqui a fazer um altar à Nintendo. Não é nada disso. É mesmo.
Não, o altar já está feito.
Quem ouve o podcast sabe, porque é
genuíno,
a minha opinião.
É genuíno,
é a minha opinião desde sempre. E atenção, eu volto a dizer, adoro a minha PlayStation, adoro, não conseguia ver sem ela, mas a verdade é que eu olho para os momentos que passei com a Nintendo Switch em específico, porque tenho mais consoles a Nintendo, e tudo isto, e vai sabem o que é ir para lá dos videojogos? Que é estes momentos que eu nunca me vou esquecer do momento em que joguei com um aluno meu no intervalo da escola. Nunca me vou esquecer da viagem em que conheci um espanhol que jogava futebol e de repente estávamos a jogar FIFA no meio do avião.
E são esses momentos que ficam, não é? Lá está, são esses momentos que acabam por ficar.
Epá, sim, ultrapassa completamente a experiência de videojogos e eu acho que é isso que a Nintendo é isso que a Nintendo faz. Agora, coisas importantes, pronto, para as pessoas não acharem que eu sou um lambote. serviço online tem que melhorar, pronto, tenho que dizer isto, serviço online tem que melhorar, que é para as pessoas não acharem que eu... mas eu acho que a Nintendo chega lá.
Tem que haver coisas lá está que se tenha que melhorar, não é? Senão chegávamos a um ponto que já ia ser complicado.
Claro, claro. Enquanto isso não melhorar, não sai a próxima. Tem que ser tudo perfeito para a próxima, não é?
Pá, é isso. Gil, diz lá alguma coisa má acerca da Nintendo, porque eu já me estou a sentir mal de tanto, e até parece que estou aqui
alguma coisa má acerca da Nintendo. Pá, os meus Joy-Cons não saem. Estão colados ao ecrã.
Não há Joy-Cons.
Vai ficar com isso.
Não há Joy-Cons na Nintendo Switch Lite, não tem Joy-Cons.
Eu tentei tirar, não consegui, quase que ia devolver. Pá, não vejo, mesmo na normal como tu tens, aquilo que se vê aí mesmo na minha andalga, pá, não vejo nada de mal. Impecável. Aquilo para o que é e para o uso que a gente lhe dá, que os meus pequenos lhe dão, pá. Acho que é uma das melhores consolas que andei.
Oh, André, claramente temos que fazer aqui uma vaquinha para os patrões do Tiago, para o Tiago fazer uma poupançazinha para o Natal para arranjar uma Switch, para jogar todos lá em casa.
Exatamente, era mesmo aqui essa parte que queria mostrar para o pessoal.
Era esse o objetivo.
Para o pessoal, claro, os nossos ouvintes se juntarem todos, fazerem uma vaquinha, mandarem um cheque cá para casa.
Malta, vamos então... entrar na nossa rubrica semanal chamada O Bug Cerebral.
What does he have a cerebral bug?
This one has a cerebral bug.
Warning, cerebral bug incoming. Então, Jorge, isto é basicamente uma rubrica muito, muito breve, onde nós falamos acerca de uma notícia insólita que tenha acontecido. E o nosso bug cerebral desta semana foi uma carta que tinha um pedido de desculpa que chegou ao destino 100 anos depois dela ter sido enviada. Portanto, sim, para quem fala mal do CTTK em Portugal, um casal britânico ficou mesmo perplexo quando se parou com uma carta escrita há 107 anos e que só agora é que lhe chegou a casa.
Mas também não podes falar mal do CTT porque de onde é que veio a carta?
Pois, exatamente. Terá sido do CTT lá do UK. Olá, como é que se chama? E porquê é que eu selecionei este bug cerebral para este episódio? Epá, para lembrar às pessoas que faz sentido esperarem por videojogos e é preferível que eles esperem e que eles venham bem do que estarem a forçar programadores, empresas a trazerem-nos coisas incompletas. Eu comparo muitas das vezes é como se vamos a um restaurante, certo? E estamos cheios de fome, mas o funcionário vem ter connosco e diz: olha, espero só mais 30 minutos porque o chefe vai fazer uma coisa suprema. Só sei comer agora, não vai ser mau, mas esperar 30 minutos, ouça, isto vai ser incrível. E o surpreendente é que as pessoas não conseguem aguardar 30 minutos. E uma das histórias épicas que também já falamos cá no podcast é precisamente o Metroid Prime 4, em que os senhores chegam e dizem: vimos o jogo, não achámos que correspondiam aos parâmetros dos jogadores da Nintendo e às expectativas, vamos começar tudo do zero. E epá, respect. E as pessoas, e lá está, eu não vi nenhum backlash. Não sei se sentiste isso, Jorge, algum backlash por parte dos fãs com esta decisão.
Não, nesse aspecto acho que os fãs da Nintendo também já estão, já sabem o que é que a casa gasta e percebem que se a Nintendo atrasa o lançamento de um jogo, se adia, é porque tem bons motivos para isso. E portanto preferem esperar para que o jogo venha na perfeição do que eventualmente estar a jogar algo que eventualmente não corresponde às expectativas dos criadores do jogo, que preferiam ter um bocadinho mais de tempo para obviamente para melhorá-lo.
E é ótimo teres bom, a Nintendo também ganhou esse lugar com mérito, mas é ótimo poderes fazer isso, não é? Porque também, não querendo ser injusto, o grande problema que deverá acontecer, presumo eu, é que muitas das empresas até gostariam de o fazer, mas não conseguem ter esse luxo, não é?
Também
que
é verdade. Também é verdade.
Vamos, pá, isto está feito, mas agora vamos despedir, não é despedir, mas vamos voltar do zero e vamos reconstruir, e só que não dá. Não tem esse mas é bom saber que quem o tem, usa, porque o mais fácil seria: bom, já investimos, já temos aqui o jogo, isto é Metroid, vai vender e vai, e portanto siga para a frente. E honestamente, quando eu vi esse anúncio da Nintendo, já falámos aqui várias vezes no podcast, eu fiquei orgulhoso, da postura em si. Tivesse vindo de onde viesse, acho que é uma postura extremamente digna. Gil, tens alguma coisa a dizer acerca disto, da notícia?
Rapaz, sim, da notícia não. Em específico daquilo que estavas a falar, depois também passares para o Metroid. Tranquilo.
Mas em relação à notícia, é sempre realmente quem espera sempre alcança, portanto.
Quem espera sempre alcança, claro. Não, é assim, mas a coisa da notícia, ele depois estava a passar para o Metroid, e o que estava aqui a ver. A notícia, a carta foi enviada na altura do avô da Rainha Isabel II.
já faz algum tempo.
Isso é épico.
Já faz algum tempo.
Isso é épico.
É, foda-se. Mas, pá, eu por acaso não abri aqui o coisa, que é para não estar a fazer barulho nos fones. Mas mandaram para a morada e é familiares da pessoa, não? Para quem mandaram a carta.
Opa. Diz aqui que a carta foi enviada no mesmo ano da Batalha do Somme.
Não sei, mas agora quem recebeu a carta? São familiares da pessoa para quem era para a carta chegar? Não.
Epá,
aqui não diz. Isto aqui não diz, por acaso eu até gostava de saber se era, podia ser. Eu recebi, já viste, eu a receber uma carta para o meu bisavô.
Era incrível, não era?
Era espetacular, foi. Eu em casa a receber uma carta, vou a ler, e para o meu bisavô.
Muito bom, brutal. Olha, vai ficar. Sim, e brutal é, sem dúvida. Ainda por cima, a carta vinha, era um pedido de ajuda, não é? Portanto, bom, foi brutal. Foi brutal foi. Jorge, olha, muito obrigado mesmo por ter estado cá no episódio. Espero que não tenha havido assim nada por dizer acerca deste tópico. Não sei se queres acrescentar alguma coisa que nos tenha escapado relativamente à Nintendo, e ao que aí vem. Portanto, temos o filme do Super Mario agora na linha, não é?
O meu exército! Koopa! Koopa! E essas coisas que sei lá o que são! Oh. Destrua o reino cogumelo!
Bowser está a chegar!
Eu não tenho medo! O meu irmão faz tudo.
Nós vamos salvá-lo.
Boa! Disparar!
Nada pedi-las!
Isto é divertido!
convidar toda a gente a ir ver o filme do Super Mario, que de certeza que vai valer bem a pena.
Com nomes incríveis, o Chris Pratt, a Anna Taylor-Joy, por acaso, já vai haver dobragem em português?
Vai.
Quem é que vai fazer Super Mario?
Sou eu. Não é ninguém, não é nenhuma celebridade. É um ator de voz, mas agora não tenho presentes exatamente os nomes.
Ok.
Mas vai haver versão em português, e daquilo que já se viu nos trailers, acho que também vai estar bem gira.
Opa, incrível.
Só agradecer o convite, obviamente, para estar aqui a conversar convosco. É sempre um prazer estar de viva voz a discutir a Nintendo, e não só, com a malta da comunidade. E pronto, e reforçar uma vez mais a questão de não fiquem à espera de uma nova consola, porque não vai aparecer tão cedo. Portanto, aproveitem o momento, aproveitem o presente, porque o presente é radioso. E vamos ter aí muita coisa boa para jogar ao longo dos próximos tempos.
Pá, estou em êxtase. Conseguiste-me deixar feliz, pá. Porque já tenho uma Nintendo Switch, não é? Então significa que não tenho para já de criar uma conta poupança. Isso é sempre bom de saber.
Só se for para comprar jogos.
Exatamente.
Jorge, conseguiste pôr o André a chorar só de um olho. É muito o hábito dele. Ele chora só de um olho.
Mas atenção, houve aqui duas coisas importantes que eu retive, que é basicamente o que eu retive foi o seguinte: não tens que dizer nada, Jorge, mas não. Isto foi o que eu retive. nós ali em junho, julho, normalmente que seria a altura da E3, vamos ter novidades da Nintendo e vão ser bastante boas em termos de videojogos. Portanto, eu estou aqui a pensar no Metroid 4. Não tens de dizer nada, Jorge, fica tranquilo. E uma nota para quem não esteve com atenção: da primeira vez em que o Jorge falou acerca da Nintendo Switch 2, ele disse que não chegaria nos próximos meses, nem no verão. Portanto, nós temos ali a parte nova ainda em aberto.
Mesmo até o final do ano, não contem com isso.
Muito bem. Ok, pronto. Olha,
tentámos.
Não, estou por acaso estou mesmo surpreendido. Pensei que o Jorge ia fugir um bocadinho à questão, mas estás mesmo a ser honesto
absolutamente.
E pronto.
Claro que isto, lá está.
Isso. Epá, mas isso, lá está, eu fico parado porque, e quem ouviu o podcast, eu tinha mesmo uma teoria muito forte acerca disso. Pá, eu era daqueles que acreditava mesmo que ia sair com o Zelda. Ainda estou a lidar com isso, mas estou contente, ainda bem, não há problema nenhum. Está tudo bom. Continua o bom trabalho, Jorge. Continua o bom trabalho. Muito obrigado por estás cá. E da nossa parte, Gil, agradecer às pessoas o facto de nos terem ouvido. Agradecer-te a ti, meu compincha, mais uma vez por fazeres este podcast.
Muito obrigado. E vamos agradecer também outra vez ao Jorge por estar connosco.
Obrigado, Will.
As pessoas que nos sigam nos locais habituais, e quanto a nós, vamos se calhar descansar um bocadinho.
Dormir um bocadinho. Pessoal, fiquem bem, um abraço e até à próxima segunda-feira.
Um abraço.